São 9 horas e 42 minutos.
Senhoras e senhores,
começando a sessão ordinária.
Sejam todos bem-vindos à presença extraordinária nesta manhã de quinta-feira, 10 de novembro de 2022. Para dar início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição de quórum.
Bom dia, presidente. Verificação de quórum. Vereador João Feitosa, vereador Edival, vereador Jean Carlos, vereador Lisieiro Gebois, vereadora Thaís Souza, vereador Hélio Araújo, vereador Efraim Lago, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Deus. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Aí de tempo registrando a presença dos seguintes vereadores, Jackson Charles e Policial Federal Soender, solicito o vereador Hélio Araújo que faça a leitura do texto bíblico.
Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou está aqui. Não deveis ir, nem deveis correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem. O dia antes, porém, deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Lucas 17, versículo de 20 a 25. Palavra de Deus.
Graças a Deus. Com a palavra, na sequência, a nossa segunda secretária, a vereadora Cleide Lábio, fazendo a leitura da síntese dada da sessão anterior, também projetos e correspondências a serem encaminhadas às comissões.
Aos 9 dias do mês de novembro de 2022, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula, Cleide Lábio, João da Luz, José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constando o quórum, declarou a abertura da sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Veto 194, de autoria do prefeito. Veto total ao autógrafo da Lei 077-2022, que acrescenta dispositivo à Lei 2073, 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis para vedar o acesso ao serviço público à pessoa que tenha praticado crime nos termos da Lei 11.340 ou cometido contra crimes de idosos, crianças e deficientes. Iniciativa professor Max. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente. Usaram a palavra professor Marcos, Lisieiro José Borges, Domingos Paulo de Souza, Delcimar Fortunato e João da Luz. A sessão foi suspensa para entrega de moções de aplauso a policiais e bombeiros da Polícia Militar do Estado de Goiás por ações de preventivas e ofensivas de combate ao crime e salvamento de vidas por iniciativa do vereador João da Luz. Usou a palavra também Reamilton Spindola. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária 169 de 2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação Cultural e Esportiva de Vilaça, ACDEV, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 174 de 2022, de autoria do professor Márcio, Instituto Político Municipal de Esporte e Lazer, no município de Anápolis, da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda ao projeto original. Foram votados requerimentos, usou a palavra pela ordem Jean Carlos. Comunicações, usaram a palavra Policial Federal Suender, Jean Carlos, Lisieiro José Borges, Jackson Charles e Delcimar Fortunato. Leitura de correspondências e projetos. Projeto de lei 195-2022, vereador João Feitosa, concede título de cidadã Anapolina, senhora Maria Pilar de Lima e da Outras Providências. Projeto de lei 196-2022, prefeito municipal, recepciona no âmbito do município de Anápolis normas federais e estaduais de proteção ao meio ambiente, a saber, Lei Federal 12.651 de 2012, Decreto Federal 6.514 de 2008, as leis estaduais de números 18.102 de 2013 e 18.104 de 2013 e 20.694 de 2019, Decreto Estadual de número 9.710 de 2020 da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 197-2022, Prefeito Municipal, institui o Programa de Ensino Complementar Educa Anápolis por meio da Plataforma Virtual de Ensino e Aprendizagem no âmbito do município de Anápolis a outras providências. Projeto de Lei Ordinária 198-2022, Prefeito Municipal, altera e acrescenta dispositivo à Lei de 2.699, de 1º de setembro de 2000, que cria o Conselho Municipal de Educação de Anápolis e revoga o artigo 14 da Lei 2.822, de 28 de dezembro de 2001, e Lei 3.341, de 6 de janeiro de 2009, da outras providências. Eu vou falar.
Obrigado, segunda secretária, vereadora Cleide Hilário, cumprimentando neste momento os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da WebTV. Registrando aqui a presença em plenário do jornalista e radialista Nilton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, e Lucivan Machado, jornalista e radialista da Rádio Manchester, além da nossa diretoria de comunicação, Orisvaldo Pires, Marcos Vieira e Giovana. Também subprefeito de Joanápolis aqui presente, Denis, seja bem-vindo. Nós ainda temos dois ofícios para serem lidos. Peço à segunda secretária que faça a leitura neste momento.
Justificativa de ausência em sessão da vereadora, do vereador José Fernandes, com os cordiais cumprimentos, segundo presente, instrumento para informar que, por motivos de compromisso pessoais, o vereador José Fernandes não comparecerá à presente sessão. Por ordem da vereadora doutora Tris, informo que a Vossa Excelência que ela estará impossibilitada de comparecer ao plenário hoje, dia 10 de novembro, em virtude de retorno ao médico. Sem mais correspondência, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, segunda secretária, vereadora Cleide Hilário, registrando a presença aqui em plenário do vereador João da Luz, também de Wilson Supercar Ferbem. Não temos inscritos no espaço do pequeno expediente, já vamos ao grande expediente com apenas um orador inscrito. Vereador João Feitosa, também registrando a presença em plenário, do vereador Eli Rosa, também Fred Cacheta e Luzimar Silva. Com a palavra, o vereador João Feitosa, por até 10 minutos na tribuna.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal fechado, YouTube. Bom dia a todos. Desculpa. Senhor presidente, estou aqui hoje usando o grande expediente nesta Casa de Leis com a moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado, Ronaldo Caiado. É um homem que tem uma integridade grande e que trabalhou muito e trabalha muito para o desenvolvimento do estado de Goiás e como também trabalhou para o Brasil. Seu presidente, ele foi a única pessoa que foi aos tapas na época da privatização da CELG, o vereador João da Luz aqui lembra muito bem. Para não acontecer essa privatização, que todo mundo sabia, a gente que estava lá, que éramos e hoje ainda tem o Porto Seguro, que são ex-funcionários da CELG, a antiga CELG, nessa empresa incompetente que chamada Enel, que veio, não sabe para quê, e está indo embora com o bolso cheio e deixando o estado de Goiás à mercê. Mas esse apelo, senhor presidente, era para que essa nova empresa equatorial possa acampar a empresa Enel e que volte novamente à operacionalidade do COD para Anápolis. COD, Centro de Operações e Distribuições, aonde é o chamado COD, que possa atender em tempo real as faltas de energia. Porque, infelizmente, essa empresa, bem antes, e eu estava nessa Casa de Leis, quando foi para fazer a transferência, centralizar em Goiânia, eu fui o único nessa casa de lei, fizemos audiência pública para que não acontecesse com o vereador Eliosa. A transferência, porque sabíamos que não ia dar certo. As coisas acontecem em Anápolis, e eu queria que o Gulão estivesse aqui também, ele sempre está atendendo, mas eu sei que ele está escutando a gente. O Gulão era um despachante daqui de Anápolis, onde a coordenação era feita por uma pessoa excelente e competente, o senhor Iranes Fernandes Souza, que deixou à mercê Anápolis e outras cidades e se transferiu para Goiânia essa operacionalidade. Eu queria aqui também, por minha parte mesmo, fazer um apelo por mim. Senhor governador, traz a antiga CELGO para trás, senhor presidente. Nós temos saudade da CELGO, meu vereador João da Luz. A competência que hoje eu sempre digo aqui, que o porto seguro dessa empresa são ex-funcionários. Ex-funcionários que estão lá, nobre Nilton. São ex-funcionários que estão lá, que são um verdadeiro porto seguro. E já começou a ter já resolutividade dentro dessa questão. Hoje nós temos aqui, na parte de comando, pessoas que conhecem o sistema. Na questão do Rogério, hoje é o coordenador geral, está o Rodrigo, e tem outro lá que também faz parte dessa equipe, que é ex-funcionário da CELGO. Mas nós não podemos, essa casa não pode ficar inerte, como nunca ficou diante dessa situação, novo presidente Leandro Ribeiro. Vossa Excelência tem cobrado muito, todos nós temos cobrado bastante dessa responsável Enel, a falta de energia, não só nas grandes empresas, como é aqui em Anápolis, mas também lá na ponta do pequeno chacareiro ou do pequeno consumidor. É mais do que necessário retornar essa operacionalidade da empresa, dessa concessionária, para a cidade de Anápolis, para atender em especial ao nosso DAIA, que é verdadeira uma irresponsabilidade deixar aquelas empresas grandes pagar caro de energia e ficar sem energia e, enfim, não ter uma resolutividade em tempo real no atendimento. E que essa nova empresa também mude o protocolo de atendimento. Segurança, precisa ter segurança, e eu sempre disse isso. Mas um funcionário da empresa terceirizada, dessa Enel, quando chega para atender um disjuntor de olhar, ele tem que se equipar igual um astronauta. E o pior, tem esse plantão centralizado, COD, em Goiânia, que tem que mandar a resposta que se ele pode mexer no disjuntor, e isso aí demora 3 horas. Isso aí demora 3 horas e essa equipe fica lá. Muitas das vezes a equipe vai e não pode executar o trabalho porque tem que ir outra equipe. É um absurdo, é um absurdo. Na época da CELGO, tínhamos nós, e eu tenho honra e agradeço a Deus muito de dizer que da época da CELGO eu trabalho na área técnica. Eu saía simplesmente com motorista e não deixava de atender um consumidor que esteja com cabo arrebentado ou que esteja com isolador rompido, quebrado, ou que seja para ligar uma energia, chegava lá, o padrão precisava de colocar um disjuntor, estava errado e eu arrumava. Por isso que, graças a Deus, Deus me honrou de estar nessa casa representando a comunidade de Anápolis. Senhor governador, fica aqui nosso apelo, o apelo dessa casa de leis, e eu tenho certeza que o senhor vai nos atender de trazer novamente a operacionalidade do plantão da CELGO para a cidade de Anápolis. E que, se possível, também volte também os despachantes, que são pessoas que realmente conhecem o sistema. Esse sistema, centralizada em Goiânia, muitos, muitos despachantes que estão lá não conhecem a realidade de Anápolis, não conhecem a realidade do estado de Goiás. E muitos funcionários dessa empresa vêm de fora, pior ainda, que não conhecem o território. Mas eu tenho certeza, seu governador, que o senhor, pela competência que o senhor tem administrado nosso estado, em especial o trabalho que o senhor tem feito diante a Enel, para que essa empresa tenha responsabilidade ao atendimento aos consumidores, eu tenho certeza que o senhor vai estar nos atendendo. E que seja melhor, governador. Traz novamente a Cel para a mão da onde que não deveria ter saído. Para a comunidade, para o povo do estado de Goiás. É difícil? Não, não é difícil não, porque o senhor sabe os caminhos certos para buscar nós, presidente. Senhor presidente, era isso. Devolvo a palavra e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Deusimar Fortunato.
São 9:58. Agora o vereador Deusimar Fortunato, do Avante.
O vereador Reamildo Espíndola, demais vereadores já nominados aqui na aferição de quórum. Também vereadora Celina.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Bom dia, você que nos assiste aí pelo canal do YouTube, você que nos ouve pela Rádio Manchester. Senhor presidente, que me traz mais uma vez nessa tribuna. Ontem eu discorri aqui sobre a questão do anel viário. E eu fui indagado pelo o líder do município, né? O líder do nosso prefeito Roberto. E ele, nas comunicações, ele me disse que o anel viário ainda não ficou pronto, né? A massa asfáltica não foi ainda colocada ali, por causa de uma licença ambiental. Ontem eu procurei o secretário no município, meu amigo há mais de 30 anos, né, o Fabrício Lopes da Luz, para me inteirar direitinho. E o Fabrício, ele me explanou direitinho como que está a situação. O Fabrício me disse que foi feita a diligência, a Secretaria de Obras fez a diligência. O seu Delano teve na Goinfra, falou com o Pedro Salles. E o projeto está lá na Goinfra. E dependendo só do retorno desse projeto para a Secretaria do Meio Ambiente. E chegando aqui, o Fabrício me disse que dentro de 5 dias, né, a Secretaria do Meio Ambiente faz as diligências, né? E aí sim, é liberado a certidão. E o líder do executivo nessa casa ontem, ele me indagou, né, querendo colocar a responsabilidade do governo do estado, o que tange o anel viário, na prefeitura. Né, colocando na conta do prefeito Roberto Naves, né, dizendo que o prefeito Roberto Naves, a prefeitura, que é responsável, né, por não ter feito, o governo do estado não ter feito, né, a conclusão ali do anel viário. Mas eu entendi, é uma forma de me calar, porque eu sou da base aliada. Se eu linkar a prefeitura, né, a esse problema, o negão vai calar, né? Mas aqui não tem bobo, eu nasci ontem. Ele me chamou de teimoso, né? Ele me chamou, faltou só de me chamar de incompetente, né? Mas eu não sou neném, não. Tem 20 anos que eu milito meio político. Eu sei que o meio mexe com política. Eu sei como é que percorre, né? Eu sei o caminho.
Uma pasta.
Então, eu fiquei muito decepcionado. Ontem me ligaram mais de 30 pessoas, empresários, chacareiros ali daquela região, o pessoal do Residencial Boa Sorte, né, me parabenizando e agradecendo pela intervenção. Boa Esperança, obrigado, João da Luz, por ter me corrigido. E eu não vou sossegar. Igualmente, o caso da Urbam. A Urbam queria colocar, né, a tarifa de transporte coletivo a quase R$ 8. Eu subi nessa tribuna aqui o ano passado todinho, esse ano, e ela não conseguiu aumentar. Por quê? Eu subi nessa tribuna e tenho vários colegas aqui que compraram comigo, e os mais de 90 mil usuários não ficou prejudicado. Graças a Deus. O que falta agora da parte urbana é trocar os ônibus velhos que está circulando aí na cidade, que eles não trocam. Aumentou a tarifa, mas não fizeram investimento. mas eu estou de olho, o despachante do povo está de olho. Eu sou do povo, eu sou da periferia. Eu sou acostumado a pegar onda a vida inteira. Eu sou pobre. Eu sei o que esse povo sente na pele. Eu sei o que o pessoal ali, do Anel Viário, daquela região ali, está passando. Agora, me interpelar e falar que eu estou errado e que a responsabilidade é do nosso prefeito Roberto Naves, um prefeito que nunca deixou uma obra paralisada, jogar na conta do prefeito, bacalão parceiro de primeira hora, como sou eu, nunca deixei a desejar das minhas parcerias aqui com o prefeito Roberto Naves, sempre voltando consciente os projetos em prol da cidade. O prefeito Roberto trabalha diuturnamente em prol da cidade. E o líder quis imputar o prefeito Roberto essa inoperância do governo do estado. Para calar o negão, o vereador despachante do povo. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar. É por isso que o povo me elegeu para estar aqui nessa casa, para representar. O povo que me conduziu até aqui pediu para mim, não seja omisso. Uma parte, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Dutimar. Só para ajudar na sua fala, eu não imputei ao prefeito Roberto Naves, não. Eu falo aqui em nome do prefeito Roberto Naves. As palavras proferidas por mim foram palavras dirigidas a mim pelo próprio prefeito. Quem assumiu a responsabilidade não foi eu, não. Foi o prefeito Roberto Naves, que o senhor diz todo tempo que é parceiro de primeira hora e fica fazendo discurso dessa natureza aí. Mas eu vou dizer algo para o senhor, só para refrescar a sua memória. O senhor não tem, o senhor está certo de cobrar uma viagem. O senhor está correto, nós temos que cobrar sim. O que eu disse ontem, e repito, é que as palavras proferidas do senhor não condizem com a verdade, porque não é culpa do governador porque ela está parada hoje. Está tudo ok com o governador. Agora, só para lembrar e te retornar ao passado, esse anel viário que o senhor tanto está cobrando, ele é fruto de uma má gestão do governo que o senhor defende, do PSDB, Marconi Perillo. Por isso que o anel viário foi para a justiça, por isso que ele não saiu, porque foi feito.
Beleza,
o
vereador.
Não feito.
Beleza, vereador. O senhor vai ter o tempo do senhor. Eu defendo os governos do Marconi, sou parceiro do Marconi e você sempre. Porque foi um governador por 4 mandatos e revolucionou Goiás. Pegou a cidade de Anápolis com 15 empresas, no Budai com 15 empresas e deixou com 220. Foi o maior gestor desse estado. Um cara que trabalhou em prol da cidade de Anápolis diuturnamente, defendo o Marconi Perillo, um guerreiro, um cara que fez muito pelos menos favorecidos.
Uma paz, vereador.
Uma paz, nosso colega, Capitão de Caxias.
Desculpa a intromissão aí no meio da sua fala, mas, vereador Dilcimar Fortunato, quero te parabenizar realmente do parceiro que você é. Realmente você faz jus ao seu mandato. A todos que procuram, realmente eu vejo você lutar. E é aquilo que você diz mesmo. Realmente o governador Marconi Perillo aqui fez uma revolução no nosso estado. Obras, renda cidadã, colégios militares, o anel viário que o vereador Jackson Charles fala. Apesar de não dar tempo de concluir, mas o atual governador teve 4 anos pelo menos para começar, e não começou. E eu sei da sua lealdade, tanto com os companheiros, quanto com o nosso executivo. Então, parabéns, continue sendo esse lutador que você é, que a sociedade reconhece. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado,
capitão. Boa tarde.
Vereador foi, André.
Apenas, também te parabenizar pela luta do anel viário ali, é uma luta que a gente também trava, há muito tempo ali, lutando por aquilo. E aquela situação, não importa de quem é a culpa. Né? Se tem 3 aqui para dividir, o prefeito, executivo estadual anterior, não importa. Importa é sair a obra, é sair o anel viário, que aquelas as pessoas precisam muito. E eu falei, quando eu candidatei a deputado estadual, eu iria cobrar todos os dias da tribuna aquela obra até sair. Então, parabéns aí pela atuação e conte comigo também nessa luta do anel viário que eu farei junto e faço também já há muito tempo.
Obrigado, vereador Suendo, e faço convite para o senhor também fazer parte da base aliada. E com certeza o senhor vai somar muito. Viu que o senhor é aguerrido, né, e o senhor tem coragem também. E eu quero também, seu presidente, agradecer aqui a Secretaria de Obras, a Secretaria de Serviços Urbanos, a pessoa do nosso licenciado vereador e competente secretário, o Ederson Lopes. Ontem Eu atendi um requerimento nosso ali no Preotaco, fez lá um trabalho de excelência, ele, o Chico Bigode, e é isso aí, né? O vereador despachando o povo de Altimar Fortunato está aqui e não tem medo, não adianta ameaçar, nós vamos para cima, vamos cobrar, porque quem ganha é o povo. O salário que eu recebo aqui nesta casa é pago pelo contribuinte. Vocês mandam no despachante do povo. Obrigado, senhor presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Eli Rosa.
São 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, ainda no grande expediente. Vereador Eli Rosa, do PSC, vai utilizar a tribuna. Ele tem 10 minutos para falar. Vamos ouvir, vereador.
Bom dia, excelência. Estou representando a imprensa na Colina, sempre conosco aqui, nossos colegas vereadores, nossos servidores da casa que contribuem de forma muito eficiente para que nós possamos desenvolver nossos trabalhos aqui nessa casa, presidente. Presidente, a retomada de uma pauta extremamente importante, que é essa questão dos cortes nas calçadas e nas ruas da nossa cidade, senhor presidente. Eu quero agradecer aqui a boa vontade do nosso querido Robson Torres, através da agente reguladora, tem tentado de tudo dar cabo a essa demanda. Nós sabemos que já tem mais ou menos 90 dias que começaram as chuvas, 60, 90 dias que as chuvas começaram, e mesmo assim a Saneago continua deixando as calçadas e as ruas sem conserto, senhor presidente, com a iminência de supervalorizar a recuperação desses serviços. Lá na Travessa Washington de Carvalho, por exemplo, entrando ali pela Barão do Rio Branco, à esquerda e à direita da Barão do Rio Branco, todos nós conhecemos aquela situação. É uma situação de muita preocupação, e a Saneago foi ali, cortou a calçada para fazer algum serviço dela mesma, né? E deixou ali sem conserto por muito tempo. Não sei se foi por quantas vezes eu insisti aqui, foram lá e fez um serviço muito longe de ser péssimo, muito pior do que péssimo. Esse serviço que ela fez lá na rua e não na calçada, porque na calçada nem péssimo foi feito, essa enchente que teve aqui há poucos dias, poucas semanas, já lavou aquele piche, aquelas poucas britas que colocaram ali, uma camada muito fina, e com certeza absoluta, com a eminência de chuvas fortes que estão por vir, acontecendo nova enxurrada ali, sobre nova enchente, aquilo vai rodar, aquilo vai trazer um prejuízo muito grande, porque é uma região muito úmida, e nós sabemos o que ocorre quando a terra começa a ser revolvida através de enxurrada. É formação de cratera, é formação de grandes serviços, né? Hoje um serviço para ser feito ali fica muito barato, mas com certeza ficará muito mais caro se a Saneago não tomar providências das quais eu tenho cobrado aqui por várias vezes nessa tribuna, senhor presidente. E a eminência,
uma parte
dessa, porque uma parte do nosso João Feijosa.
O novo vereador Eli Rosa, eu quero parabenizar Vossa Excelência diante desse quesito. Por mais que o nosso presidente, que o próprio vereador Jackson Charles tem cobrado da Saneago, é muito inerte, está muito inerte esses atendimentos de ponta hora. Eu conversando com o novo vereador Edmilson, juntamente com a assessoria, tanto dele quanto a minha, jurídica, nós estamos elaborando um projeto para que a Saneago, no mínimo de 24 horas, possa estar tampando o buraco que ela abre. Nós estamos olhando, fazendo estudo, o departamento jurídico está olhando essa questão para ver se é viável para a gente entrar e protocolar dentro dessa casa e fazer com que essa empresa tenha respeito e dignidade e consideração com a cidade de Anápolis. Parabéns a você, Leandro, devolvo a palavra.
Obrigado, Feitosa, e nós sabemos que nós precisamos usar do princípio da economia em todas as nossas ações, né? Porque Saneago é uma empresa que presta serviço público, ou qualquer empresa que presta serviço público ou privado tem a obrigação de zelar pelo dinheiro, zelar pelo
né, pelos impostos que nós pagamos, pela dignidade, inclusive, daqueles pacientes que entram ali, entram e saem, pacientes doadores de sangue, pacientes que fazem quimioterapia, pacientes que fazem fisioterapia, faz sangria terapia, enfim, os nossos carros que saem para atender todos os hospitais da malha hospitalar, né, todas as clínicas, todas as necessidades da nossa malha hospitalar, entram e saem naquela situação ou de grande volume de poeira ou um grande volume de lama. Então, em frente a uma clínica que trata de pacientes graves, aqui eu poderia estar lutando por qualquer situação, por qualquer residência, por qualquer instituição, mas você falar de uma instituição hospitalar e os servidores da Saneago chegarem em frente a uma instituição que presta serviço de saúde, fazer um serviço daquele, eu acho que é muito desumano, desagradável e extremamente humilhante para quem paga seus impostos, presidente. Aquela empresa tem sofrido com as taxas de tributos que nós vivemos, né? Todos os empresários sofrem tremendamente com a quantidade de impostos que a gente paga, e nós precisamos ainda conviver com servidores e com instituição tão desprovida da dignidade humana. Obrigado, senhor. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Eli Rosa, na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
10:13, o vice-presidente Domingos Paulo agora usa a tribuna no grande expediente. 10:13. Vamos ouvir o vice-presidente Domingos Paulo, que tem 10 minutos para usar a tribuna no grande expediente.
Obrigado, José. Você que nos acompanha pela Rádio Contessa, você que também que nos acompanha ali pela TV Câmara e pelo YouTube. Supo aqui no tribunal hoje para poder, primeiro, presidente, para poder falar em relação, algumas pessoas têm me cobrado, e Deus conta, saiu o resultado da eleição, eu não fiz nenhum manifesto nem nada aqui na tribuna. E eu quero dizer a você que me indagou através dele do Facebook, do Instagram, o manifesto da população e das pessoas foi feito lá no dia da votação. E eu trabalho da seguinte forma: no dia da eleição a gente tem até 5 horas da tarde para fazer tudo aquilo que você dá conta de fazer. Ó, fechou colégio eleitoral, fechou as urnas, o resultado, o que sair, aquele que foi eleito, é o resultado das urnas, é o que a gente acata. E, porventura, a pessoa derrotada, ela tem 4 anos para poder desenvolver um trabalho, para poder voltar no cargo que ele estava. Ou senão, depois de 2 anos, ele pode pleitear qualquer um outro cargo aí também. Então, a resposta minha é de sempre obedecer aquilo que as urnas falam. Ó, que fechou as urnas, o resultado das urnas é o resultado que sempre eu, como cidadão, vou acatar. Agora, voltando para cá, presidente, eu quero fazer um cumprimento. Hoje de manhã eu estive na sala de comissões, estava tendo comissão do servidor com o vereador Jean, que é o presidente, cumprimentar você, Jean, vereador Lidier, vereador Tuender, vereador Edival e vereador Fred Cacheta, que estava lá hoje para poder fazer o falecer a respeito de um projeto interessante que está aqui na casa, já tem algum tempo, para poder regulamentar as ações de processo seletivo aqui no nosso município. E logo em seguida, eu também convoquei a Comissão de Finanças, e eu quero agradecer todos os membros da Comissão de Finanças, aonde que a gente, de imediato, fez a comissão e depois cumprimentar todos os funcionários da Câmara envolvidos, as nossas comissões, que trouxe esse projeto, um projeto importante, para poder ser apreciado e votado aqui no plenário. É claro que se alguém, porventura, quiser votar contra, ou se porventura quiser se abster do voto, é direito de cada vereador. Mas eu acho que a cidade precisa de avançar nesse segmento. E, mais uma vez, a Câmara Municipal, através das comissões, dá um respaldo a essa mesa diretora através de um pedido do nosso presidente, André Ribeiro, que pediu que a gente pudesse dar uma acelerada nesse projeto nas comissões, se pudesse colocar esse projeto em votação aqui na sessão de hoje, e isso foi feito. Por isso eu estou aqui usando o grande expediente, primeiro, para cumprimentar cada um dos vereadores que participou das comissões, entendendo a necessidade desse projeto estar aqui hoje em pauta para poder ser votado. Então, eu estendo o cumprimento ao vereador. E depois também quero continuar cumprimentando o vereador Jean, aonde que continua a reunião para poder fazer a frente parlamentar aí, a qual ele tinha falado ontem. Eu não vou fazer parte, mas eu vim para o vereador lá para poder estar junto com ele aí, para poder fazer parte dessa frente parlamentar. Então, presidente, hoje eu só vou usar 5 minutos do meu tempo. Eu queria mesmo só agradecer os companheiros de comissão por ter despachado e ter dado a oportunidade desse projeto que veio hoje para votação. Quero aproveitar também e cumprimentar o vereador Delcimar Fortunato pelas suas palavras, vereador. Muitas vezes a gente chega aqui na Câmara Municipal e o nosso papel é esse mesmo, é de desempenhar a nossa função de vereador, debatendo todo o segmento. Se Vossa Excelência está certo ou está errado, se vai colher fruto ou não, vai ser lá em 2024, no período eleitoral, as pessoas que o senhor representa aqui, se realmente as pessoas acham que o debate que foi feito durante 4 anos foi um debate coerente ou não. Em relação àquele anel viário que está sendo concluído ali, eu particularmente, eu acho que vai trazer um transtorno para a cidade de Anápolis a mais. Porque na realidade nós temos que fazer um novo anel viário, aonde que sai? Naquela estrada que vai para Gameleira, passa lá na Vendinha e vem sair na Catarinense. Aí sim, um anel viário com pista dupla, com quem bem organizado. Porque o que está sendo feito ali hoje vai desembarcar tudo ali no trevo da TCA. E ali o trevo da TCA, na realidade, não é trevo, é uma ponte. Quem vai para Brasília passa por cima do elevado. Quem entra na cidade de Anápolis tem uma dificuldade imensa. Enquanto você vem para o Daia, que dá acesso ali, no Campos Elíseos, chega no Jardim Alvorada, para poder dar entrada ali do viaduto, que é o Molina Braga, que o pessoal fala viaduto, eu falo é ponte, porque só tem um pontilhão por cima. Se porventura, uma carreta que vem do Daia quebrar ali, aonde que o pessoal vai passar? A pista é pista única, uma mão só. Não é pista dupla. As entradas para poder sair da BR, não tem. Não tem. Porque se entrar na BR, tem que sair lá na Catarinense para poder voltar. Então, o que eu defendo? Sempre ser bem-vindo nessa casa aqui. Se pudesse concluir aquele asfalto ali, mas não para poder ser o anel viário. E o anel viário é um anel viário onde recentemente eu tornei falar com o Mário Caiado. Ano retrasado, quando eu estava de novo no plenário antigo lá, eu também fui na tribuna e falei do novo anel viário, que seria uma coisa planejada. E da forma que foi feito ali, não foi planejado. Vem duas pistas até ali no CRAS e depois acabou as duas pistas, torna-se uma pista e aí afoga todo o trânsito. Quem vai para o Leblon, quem vai para o Jardim Alvorada, quem vai para o Tesouro, quem vai para o São Tontões, quem vai para o São Corrado, quem vai para a região todinha. Eu falo isso porque eu sou morador de Tito, da região leste. Eu conheço todas as ruas e as avenidas aqui na região. Então, aquele asfalto que está concluído, onde o pessoal vai aqui anel viário, ali não é anel viário. Ali é uma via
anel viário, é um novo projeto que vai ser inicializado e vai ser entregue à população, que é um projeto que vai sair aqui nas duas pistas da Independência, ali na BR-152. E ali sim, futuramente, nós vamos ter que fazer um viaduto. Quem vem do anel viário passa por baixo e quem vai para Brasília passa por cima. Igual o viaduto que vai fazer e dar acesso ao Recanto do Sol. Quem vai para o Recanto do Sol vai entrar e quem vem do Recanto para poder dar entrada na Boa Vista deve passar por cima ou por baixo e a Belém Brasília continua. Aí sim vai realmente desafogar aquela região leste. E hoje o que acontece na cidade? Quem vai para o Parque Lúcio, Parque Brasília, Pinóquio, hoje ali a partir das 4:30 da tarde, está se cortando aqui, ó, na Avenida Mato Grosso, no Sinaleiro. Então, o trânsito na cidade está ficando inviável em todas as regiões. Nós precisamos de fazer tudo de mobilidade para poder resolver todas as partes da cidade. É claro que essa administração, com esse viaduto, está fazendo o Recanto do Sol, com o viaduto fazendo, ligando a Pedra do Rio ao Polo Centro, vai desafogar algumas regiões. Mas precisamos de avançar em outras regiões. E esse anel viário é fundamental para o desenvolvimento da região leste, que cresce e cresce muito na nossa cidade. É só isso que eu queria falar, senhor presidente, e eu vou lá falar.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vou apresentar a Vossa Excelência que foi até as comissões para que a gente pudesse estar pautando esse projeto de lei oriundo do Executivo. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no termo do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. E pauta a seguinte redação: a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoabilidade e moralidade, publicidade e eficiência, e também a seguinte. Aí vai lá no nono, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse do poder público. E a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município fala a mesma situação. O vereador Jackson Charles quer explanar aqui na tribuna acerca do fato, mas dizer que nós estamos pautando com a excepcionalidade da data de hoje, porque o Tribunal de Contas do município TCM e o Ministério Público têm o entendimento que o credenciamento na área da saúde e da educação não é de forma correta e pode até aplicar alguma punição ao chefe do Executivo. Então, cabe ao prefeito, chefe do Executivo, Roberto Nava, abrir um concurso com prazo determinado para que esses profissionais, ora caso aqui, da saúde possa exercer a sua função e aí sim ter direito a férias e 13º, coisa, fato que o credenciamento não permite. Então, quero agradecer aqui ao Dr. Paulo Martorini, né, por ter uma parceria aqui com o Legislativo e também com o Executivo, tratando acerca desses assuntos, trazendo legalidade e moralidade à administração pública, seja ela no Executivo e também no Legislativo. Convidando o vereador Jackson Charles para fazer uso da tribuna aqui por até 10 minutos, com certeza ele explanará um pouco acerca desse projeto de lei. Então, no mais, cumprimento os vereadores que tramitaram esse projeto hoje na Comissão de Finanças, também na Comissão do Servidor Público e também na CCJ anteriormente. Com a palavra, o vereador Jackson Charles.
Porém, há necessidade de ficar em atendimento. Inclusive, secretário de Covid, como secretário de Educação, secretário de Saúde, temos preparativos para a elaboração do concurso público para poder sanar essa sazonalidade que é ocorrida por vários aspectos de mudanças que aconteceram na administração municipal. Portanto, nós recebemos aqui da Promotoria de Justiça do Ministério Público uma intimação, ou seja, uma recomendação por parte do Dr. Paulo Santorini com a seguinte ressalva que é importante que os senhores estarem atentos. Ressaltando que há interesse do Ministério Público que a referida matéria seja apreciada com urgência, sobretudo para evitar os indevidos credenciamentos na área de saúde. Ele não está dizendo aqui que os credenciamentos foram indevidos. É para evitar que haja credenciamentos indevidos. Por isso que há necessidade da aprovação dessa lei com urgência, que tem, inclusive, os olhares do Ministério Público. É bom ressaltar que essa lei, ela não chegou ontem na casa. Essa lei, ela foi encaminhada aqui já com a precaução feita pelo procurador do município e do prefeito Alberto Nardi. Ela chegou aqui por volta do dia 8 de setembro. Como nós estávamos às vésperas de uma eleição, que era um período eleitoral, o prefeito Roberto Nardi, para que não houvesse um entendimento por parte de oposições e daqueles que torcem para o quanto pior melhor, de que essa lei estaria vindo para cá porque o prefeito queria tirar algum dividendo político nesses termos, uma vez que a sua esposa, a primeira dama, Lívia Nardi, estava disputando o pleito como deputado estadual. Por esse motivo, o prefeito Alberto Nardi assumiu o ônus e pediu a mim, enquanto líder, que aguardasse as eleições terminarem para que o projeto fosse levado em pauta e fosse a votação para sanar essa solicitação do Ministério Público. Para somar a isso, nós recebemos um documento do Ministério Público no dia, mais precisamente na sexta-feira, solicitando, tanto para a Procuradoria da Câmara e o presidente Leandro Ribeiro, quanto para eu, na condição de líder, desse serenidade nesse processo para que o Ministério Público pudesse ficar tranquilo e, assim, ser atendido de uma solicitação que ele fez e que também o CCM fez ao Executivo Municipal. Portanto, é importante que todos os vereadores votem favorável ao projeto. Aqueles que acharem que não devem votar, também fica à vontade, né? Mas o nosso interesse desse prefeito Alberto Nardi é de que nós estaremos cumprindo aqui com aquilo que a lei pede e aquilo que o Ministério Público solicita através de uma recomendação para que nós possamos aí atender essa solicitação. Dizer que essa Casa Legislativa, o Executivo Municipal, tem um alinhamento muito respeitoso com o Ministério Público. O presidente Leandro Ribeiro, ao longo da sua gestão, tem demonstrado aí essa relação respeitosa de instituições, respeitando aí, inclusive, às vezes até uma recomendação que não vai levar a lugar nenhum, mas que, às vezes, o Ministério Público solicita por precaução, automaticamente ela é atendida pelo presidente Leandro Ribeiro, e assim, dessa forma, tem agido o prefeito Alberto Nardi. Por isso, nós, fica claro aí essas recomendações, porque existe essa parceria, existe esse respeito mútuo. E, acima de tudo, nós estamos aí já no segundo mandato que já fez o vacinado, estamos aí na metade do segundo mandato, e, obviamente, reeleito como foi, tendo a sua esposa agora eleita como representante a deputada de Anápolis, e aí as suas conduções, suas ações diante do Poder Executivo, o levaram até aqui e estão o credenciando para se tornar um político renomado e respeitado no Estado de Goiás e no Brasil. E um dos pontos que tem feito com que o prefeito Alberto Nardi tenha alcançado esse índice
aprovação, esse respeito, é o respeito às instituições e a boa relação que ele tem mantido com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, de modo a dizer que nós, mais uma vez, queremos pedir a aprovação desse projeto e que todos votem favorável ao projeto, para que nós possamos, aí, por fim, atender uma recomendação do promotor público, Paulo Mastorini.
Boa tarde, vereador.
Boa tarde, vereador Sérgio.
Então, apenas para completar aí a sua fala, aí, realmente um projeto de extrema importância, eu quero fazer um agradecimento especial aí ao presidente da Comissão do Servidor Público, o vereador Jean, que me nomeou relator desse projeto, para que pudesse dar celeridade. Agradeço a todos os membros da comissão, o vereador Lisier, o vereador policial federal Suender, o vereador Edival, que nos acompanhou na nossa votação, e também agradecer também ao vereador Domingos de Paula, que é o presidente da Comissão de Finanças, que também acatou esse pedido do Ministério Público e deu celeridade a esse projeto tão importante para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Só reafirmando, completando a fala do Sérgio, repetindo a frase que esse projeto só ainda não tinha sido votado em função do pedido pessoal do prefeito Alberto Cidade, a mim, que sou líder, para que aguardasse o período eleitoral findar, para que não houvesse interpretação equivocada com relação a ter ou não benefício na eleição. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles, explanando aí necessidade do projeto ser apreciado na data de hoje. Encerrando o grande expediente, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Li Rosa, vereador Jesus Marcos Tonato, vereador Pedro Cacheta, vereador Edival, vereador Osmar Silva, vereadora Celiane de SOS, vereador policial federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Lisier José Borges, vereador Edmilson, supermercado Servem, vereadora Thaís Souza e vereador Reamilton, vereador Cleide Lário, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já justificada a ausência do professor Marcos Carvalho, que participa neste momento representando o Legislativo Anapolino na Conferência Municipal de Igualdade Racial. Já peço a nossa segunda secretária, vereadora Cleide Lattes, faça a leitura dos projetos em pauta. Vereadora Andréa também justifica sua ausência em razão de problemas de saúde. A palavra, Cleide Lattes.
Em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária 179/2022, vereador Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação Cultural e Esportiva Simbelasta.
Projeto de Lei Ordinária 169/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 169/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária 174/2022, vereador professor Marcos Carvalho, institui política municipal de esporte e lazer no município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 174/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 174/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 159/2022, prefeito municipal, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, do artigo 92, inciso 10 da Constituição do Estado de Goiás e do artigo 103, inciso 7 da Lei Orgânica do Município de Anápolis e da outras providências, Constituição, Justiça, Servidor Público, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Complementar 159/2022, de autoria do Executivo, está em discussão.
Curtindo.
Com a palavra, vereador
Jean
Carlos, na sequência, Policial Federal Suéder.
Já, presidente, em relação a esse projeto, que tem que ser importante, sobretudo nesse momento, para promover um saneamento em relação ao credenciamento da saúde, como bem disse o presidente dessa casa, em razão de recomendação do Tribunal de Contas e do próprio Ministério Público, nós somos, né, convidados a promover a realização da comissão do servidor. E, de fato, no primeiro momento, questionamos, porque desde o dia 8 do 9, conforme disse o líder, o projeto estava aqui e, de certa forma, haveria necessidade de celeridade. Mas foi bem compreendido pelos todos os integrantes da comissão, uma vez que nós percebemos o ofício do Ministério Público, inclusive recomendando a celeridade e para que faça os ajustes necessários. De fato, essas leis, elas em um outro formato sempre existiram no município, mas de forma pontual, 2012, 2013, recentemente, inclusive 2020, com o próprio prefeito Roberto, nós autorizamos a contratação excepcional de artistas, pedreiros, né? Então, assim, recentemente também tivemos aí para cuidador. Então, essa lei, na verdade, vem tratar de forma geral as hipóteses de contratações excepcionalmente por necessidade temporária, por excepcionalidade. Ou seja, aquelas situações em, por exemplo, saúde pública, calamidade pública, substituição de profissional técnico de saúde, para que não haja solução de continuidade e prejuízo à população em relação à prestação de serviço. Então, é o caso do credenciamento. E nós entendemos que, embora a análise tenha sido ali breve, sobretudo está resguardado aí o intuito do município em promover os concursos públicos a posteriori. Então, nesse momento, é para promover o saneamento e, de fato, estabelecer as hipóteses legais previstas já, né, através da Constituição Federal, da própria Constituição Estadual e da Lei Orgânica, as situações em que, eventualmente, o município pode também promover a contratação temporária. Então, nesse intuito, para garantir a legalidade aí dos contratos temporários, sobretudo do credenciamento neste momento, nós da comissão entendemos razoável e creio que poderia ter algumas situações de aperfeiçoamento, mas em ato posterior poderemos sugerir ao executivo e, sobretudo, nós sabemos que em breve será realizado o concurso público, que é a regra geral e que nós certamente teremos aí a realização no município. Então, estaremos acompanhando aí o desdobramento e certamente a realização no futuro dos concursos para suprir também essa situação de contrato temporário. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Policial Federal Soeda.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Presidente, o que me chama a atenção desse projeto é a questão de abertura desse certame ser também feito por provas objetivas, o que deixa mais transparente. Eu sou um crítico da forma que há no município o credenciamento, onde retira direitos desses servidores, e com esse dispositivo, né, além do credenciamento não ser tão transparente, mesmo que haja questão de análise curricular, as pessoas não sabem ali, né, a sua pontuação de forma muito transparente, não sabe a colocação aí, porque não tem provas, ou não tinham provas objetivas nesse certame. E o que me chamou a atenção foi essa possibilidade. Eu sou a favor de todo ingresso do serviço público ser através de um certame, de um concurso, mesmo que seja temporário, que nunca haja nenhum tipo de indicação e sempre através de concursos. Eu acredito que esse é um caminho. Eu vi essa situação aqui também, então parabenizo o Ministério Público que atuou em cima desse projeto aí para trazer, né, mais transparência, mais qualidade nos certames a ser credenciados ou a ser contratados, né? Esses credenciamentos atuais realmente não tem um cordão de transparência como deveria. Acredito que sana essa situação e resguarda também os direitos que os servidores públicos, e que me reclamam muito, porque a cada vez que a gente vai fazer uma fiscalização, há reclamação de um credenciamento sem os direitos dos trabalhadores, sem qualquer ato nesse sentido. Então, o certame, com provas objetivas, ele é o mais viável, e eu vi isso aqui nesse projeto, por isso não vejo necessidade de ou pedir qualquer vista, ou senão também votar contra.
Obrigado, vereador Swender. Sem querer fazer a defesa do executivo, mas eu faço uma aposta aqui com qualquer vereador, que duvido que qualquer um dos 5 mil e tantos municípios do país
não fez credenciamento de médicos na área da saúde nos últimos 2 anos. Nós vivemos com a pandemia e vimos a necessidade do atendimento médico para a população. E os municípios não tinham outra saída que não credenciar médicos para que pudesse atender a população, principalmente no ápice da pandemia, no momento crítico. Agora, o lado positivo do contrato temporário que será feito, você pode contratar um médico especialista oftalmologista, um médico especialista nefrologista, cardiologista, entre outras especialidades médicas, porque todos os médicos que tiram seu CRM, Evaristo Pereira, eles têm condição de atuar. Eu tenho um filho adolescente que faz medicina, ele só não está estudando enquanto está dormindo. Então, a pessoa, para chegar, tirar um CRM, formar em medicina, ele é apto a fazer qualquer atendimento. E a vantagem desse concurso é que os credenciados, através do concurso temporário, com prazo determinado, eles terão acesso também às férias de 13º, coisa que o credenciamento não permite, hora aí que está. Então, é apenas legalizando, né, o credenciamento de médicos no município, e com certeza a gente poderá sanar aí alguns deficientes de médicos em algumas especialidades, por exemplo, cardiologista e nefrologista. Então, é uma oportunidade que o município terá de sanar aí essas deficiências. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei complementar 159/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Na sequência, peço à segunda secretária, vereadora Cleide Hilário, que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Requerimentos em destaque. Vereador Hélio Araújo, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando limpeza, roçagem e desassoreamento às margens do córrego Água Fria, bairro Jardim Europa. Requerimento, vereador Schwender. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Estado da Educação, solicitando esclarecimentos quanto à exigência do título de eleitor para preenchimento de dados no CIGE para efetivação da matrícula dos alunos. Requerimento, vereador professor Marcos. Requer a realização de sessão solene no dia 22 de novembro de 2022, no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, para comemorar 60 anos da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Jundiaí. Requerimento, vereadora Celiane da SOS. Requer que seja encaminhado ofício à Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos, solicitando a implantação de mão única e estacionamento em um dos lados, na Rua 8, Parque Iracema. Requerimento de Elcimar Fortunato, 3.706, Hélio Araújo, 3.694 e 3.695, João da Luz, 3.682, Lisieiro José Borges, 3.705, Policial Federal Suender, de 3.683 a 3.687, Reamildo Espíndola, 3.698 ao 3.702, Celiane da SOS, 3.689 ao 3.691, 3.693, 3.696 e 3.697. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Discutindo.
Repetiu. Vereador Soério, com a palavra.
Presidente, tem um requerimento aí que a gente está pedindo à Secretaria do Estado para nos informar e por qual motivo a exigência do título eleitoral também no CIGE, coisa que a Secretaria de Educação Municipal nos informou que tem essa cobrança por causa do sistema da Secretaria de Estado. Então a gente está também pleiteando junto à Secretaria de Estado por qual motivo essa exigência, e se é obrigatório, se é um campo obrigatório ali para prosseguir essas matrículas aí. Porque há uma indagação muito grande, né, em relação às pessoas que utilizam do ensino público sobre essa questão do título. Pessoas estão constrangidas a ficar fornecendo título, número de título de eleitoral para as escolas. É um constrangimento que a gente tem, então queremos a explicação também da Secretaria do Estado, porque, segundo a Secretaria Municipal, foi informado que isso corresponde ao programa do Estado. Então, a gente está solicitando ao Estado essa informação também.
Obrigado, vereador Schneider. Requerimento, moções e indicações. Sim,
presidente.
Ainda em discussão, com a palavra, a vereadora Celiane Dessoes.
Presidente, no último dia 3, eu estive no Parque Iracema e no bairro Jardim Alexandrino. Eu já queria deixar meu agradecimento, principalmente ao Fernando CNPT, e onde o Igor se esteve comigo presente, porque ele tem quatro demandas que são muito importantes para a população, de cunho realmente de resguardar a população que está acontecendo vários acidentes naquelas redondezas. E deixo meu agradecimento também ao Júnior, que é um dos moradores e está representando também os comerciantes ali do Parque Iracema e do bairro Jardim Alexandrina. É de suma importância que agradeço aí ao Igor, quando visitou, que esteve no local, porque muitas das vezes o morador, ele entende uma demanda, mas ele não sabe realmente como proceder, como deve ser feito, e por isso é tão importante que nós pedimos também fazer uma avaliação técnica do engenheiro, que é por isso que ele esteve presente comigo, e eu tenho certeza que as demandas serão efetuadas. Obrigada.
Obrigado, vereadora Celiane Dessoes. Requerimento, moções e indicações lidos estão em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assuntos a ser tratados com a ordem do dia.
Pela ordem do dia. Pela ordem, presidente.
Fala pela comunicação, meu filho.
É tempo, presidente.
É o mesmo tempo.
Não, mas...
Vou liberar a Vossa Excelência pela liderança...
Não é de comunicação, não.
Pela liderança do meu Brasil, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, ainda ouvindo a fala dos colegas, em relação à fala do vereador Lee Rosa, eu me atentei aqui para um procedimento que acompanhei relacionado à questão da massa asfáltica aí, da Saneago. Tivemos informações do serviço também de má qualidade ainda, meados de julho, e naquela ocasião houve denúncia, inclusive, para a agência reguladora. E ela, de imediato, encaminhou ofício ao secretário Ederson, pedindo, inclusive, para a vistoria, para constatar a qualidade do serviço. Naquela ocasião, de fato, foi constatado um serviço de má qualidade. Inclusive, todo o Recanto do Sol foi refeito, vereador Lee Rosa, pelas condições ruins da massa asfáltica. E só acompanhei, comunicando o senhor, que naquela data eu acompanhei o envio de um ofício da agência reguladora, inclusive da Secretaria de Serviço Humano e Obras, para auxiliar na avaliação, na análise da massa que é do serviço prestado pela empresa que presta o serviço aí para a Saneago. Então, naquela oportunidade, inclusive, foi refeito todo o Recanto do Sol, porque de fato ficou evidenciado uma aplicação irregular. Então, só para comunicar que a agência reguladora realmente está acompanhando de perto, sobretudo, essa questão da qualidade do serviço prestado no asfalto. E ainda mais, comunicar aqui de imediato, que além dessa questão, a agência reguladora agora também está iniciando procedimento para atuar na questão da regulação do serviço de gestão da coleta e do resíduo sólido. Porque também é um serviço concedido, a prestação a concessionária de serviço é terceirizada, então também será regulado e iniciou-se também esses procedimentos para avaliação do serviço de recolhimento e melhor adequação dos resíduos sólidos. A agência reguladora também vai estar empenhada nesse sentido. Então, apenas para comunicar a todos, estamos acompanhando de perto essa situação. Assim como a agência reguladora e o Conselho Municipal daquela agência trabalhou efetivamente para conter a proposta de aumento apresentado pela Urbana. Naquela oportunidade, o Conselho apresentou um relatório ao prefeito e o valor realmente foi mantido bem aquém do proposto pela a empresa de transporte. Então, apenas porque, como membro do Conselho Municipal da Agência Reguladora, tenho acompanhado algumas situações e estou aqui comunicando aos novos colegas. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Hoje, pela manhã, o Orisvaldo me entrevistou no boletim da Câmara. Nós falamos exatamente acerca desse assunto, cumprimentando o Robson Torres, que está presidindo a agência reguladora municipal, que foi criada aqui por nós, vereadores, na última legislatura, quando aprovamos o contrato de programa. E nós pedimos ao Orisvaldo que poste nos, nas redes sociais da Câmara todos os dias também. Vou pedir a minha assessoria de comunicação para postar também na, nas nossas redes, onde eles estarão tampando os buracos que fizeram, ora para sanar vazamento, ora para fazer investimento. Inclusive a produção diária de água. A água você não produz, você trata, né? Então, inclusive, a questão das AVPOs também que está sendo levantada aí pela agência reguladora. Então, é importante, né, esse avanço aí através da gestão do Robson Flores da agência reguladora, que não trata só as questões da saneada, também coleta de lixo urbano e resíduos também no município. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, passando a palavra ao vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, cumprimentar a todos. Cumprimentar aqui, nos visitando nesta manhã, pastor Jota, cumprimentar esse amigo, parceiro, pastor que tem um projeto social lindo, né, que tem feito a diferença ali não só na igreja, mas também do lado humano das pessoas. Fico feliz com a visita nessa manhã aqui em nossa galeria, né, e você que precisa aí de uma bênção, de um milagre urgente, convidar vocês, a sua Jota, a igreja está localizada ali na Bem-vindo Machado, e nesta quinta-feira, sete quinta-feira, iniciando hoje uma grande campanha, campanha do azeite, a Igreja Assembleia de Deus, Maná Celestial, fica ali no IAPC, bem próximo ao feirão, né? Você aí que gosta de igreja, visite ali, pastor Jota, hoje uma campanha poderosa, iniciando ali no bairro IAPC, então você está convidado, aproveitando esse momento de comunicações para comunicar. Você às vezes, né, que está aí, uma vida tem um rumo, tem um norte, né, convido você a participar dessa campanha, tenho certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. Obrigado, pastor, por estar nos visitando. E a todos aí uma ótima tarde. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Luzimar Silva. Na sequência, Reamilton Pino.
Não quero usar minha fala aqui, comunicando aqui a população da Polina, todos que nos ouvem, sobre a Live Solidária que vamos fazer amanhã às 21 horas no canal do YouTube Rádio Pato Real. Vamos ali contribuir com o Carlinhos, que tem uma enfermidade chamada doença Machado Joseph, que vem atrofiando toda a musculatura e perdendo todos os movimentos. É esse que eu conheci, ele que tem todas as habilidades e hoje depende da cadeia de roda. E precisa aí, a cadeia de roda dele é uma cadeira elétrica, precisa aí da roteira. Então convido a todos, novos pares e outros, né, ouvintes, para, né, poder contribuir nessa live. Também quero aqui chamar a atenção dos novos pares quanto à mudança do nome de roda. Outro dia passou aqui um projeto do vereador Fred Cacheta, na mudança de uma rua ali no Vila Verde. Eu quero aqui insistir sobre a questão do estadista, governador Iris Rezende, que ontem fez um ano do seu falecimento, sobre o pedido de a mudança de um nome de rua ali do Parque Brasília, e também outros indicativos que fizemos ao nosso prefeito para que isso pudesse avaliar. Né? Será uma honra ao nosso governador, esse que foi o governador das casas populares, destacou aí, né, como também o governador do asfalto, e isso aí será uma homenagem, né, a esse estadista que, infelizmente, completou ontem, né, um ano do seu falecimento. Né? Então, nas comunicações, trago aqui a apresentação sobre essa live solidária e o entendimento dos novos pares, sobre também a nomeação, né, de algum prédio público ou rua, no nome do governador Iris Rezende Machado Pereira. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Reamilton Spindola. Sem mais assunto a ser tratado nos palcos de comunicações. Sobre
Achei que estava
com a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, dando espaço aqui apenas para dizer que nós temos que respeitar, né, os manifestos que estão acontecendo aí no país. Eu respeito os manifestos de forma espontânea, de forma pacífica, de forma, né, respeitosa. Então a gente tem que estar alinhado aí à democracia. Eu acredito que todos os manifestos são democráticos, e aqui porque esse é especial de Anápolis aqui. A gente está percebendo aí que ali tem famílias, né, empresários, comerciantes, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, de todos os formatos de trabalho. Então a gente tem que fazer esse respeito e ponderar por que estão nas ruas e ainda não quer retornar, né, essa aceitação dessa zona. Porque, naturalmente, são pessoas do bem, né, e jamais não querem ser representados, né, por pessoas que vão assumir o poder aí, que foi investigado, né, no especial ao Lula, que foi investigado pela Polícia Federal vários meses, né, teve uma investigação muito forte, a Polícia Federal não errou na investigação, julgamento de primeira instância, julgamento de segunda instância, julgamento no STJ, todo julgamento da sentença foram favorável à punição e simplesmente por um ato revogou, né, anulou as condenações, jogando de volta para Brasília. Na verdade, talvez de volta não, né? Levando para Brasília. Quando chegou em Brasília, constatou ali que estavam prescritos essa sentença, os crimes, né? Então não teve erro de investigação, não teve erro em lado nenhum nesse sentido. E as pessoas não querem ser representadas, né? Ou as pessoas de bem não querem ser representadas por pessoas que devem alguma coisa à justiça ainda. Não deve de forma formal, mas moralmente a gente sabe que deve. Então, eu respeito essas pessoas e mais ainda, eu também não me sinto representado, né, por pessoas que têm passagem ali pela polícia, passagem ali judicial e que por um motivo. Lembrando que o crime só iniciou ali, o julgamento iniciou no Paraná, né, então mudou para Brasília por questões técnicas ali que o STF entendeu, não vou entrar no mérito do STF, porém, fica esse sentimento de impunidade na nação brasileira, em especial as que estão manifestando. Então, eu respeito esse sentimento e digo que também as pessoas condenadas não me representam.
Obrigado, vereador Schwender. Agora sim, encerrada a
polêmica.
Com a palavra, o vereador Jacar.
Eu apenas comunicar que hoje nós, após a comissão dos servidores, falamos da frente parlamentar, acompanhamento aí das questões. A questão das inundações e foi composta ali pelos membros Eugênio Carlos, Eliezer, Wender, Adilson da Luzébio, Edson e Andréa nos comunicou que não compareceu, mas a princípio entendemos que ela queira também integrar. E constituído o presidente, Luzébio, o relator, estabelecemos de imediato aí a princípio quase 120 dias para a gente produzir algum relatório. E de imediato deflagramos alguns ofícios que serão encaminhados aí aos órgãos de Defesa Civil, Secretaria de Obras, para que nós possamos obter mais informações e naturalmente podemos acompanhar essa situação e as providências do Executivo em relação ao que deve ser destinado para conter esses pontos críticos e tentar, pelo menos, minimizar os riscos. Então, fica aí a comunicação e agora em diante estaremos trabalhando nesse propósito. Boa palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Mais alguém? Não? Então, agora sim, encerramos a presente sessão sobre a proteção de Deus. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Dizer aos ouvintes e telespectadores que a nossa próxima sessão será quarta-feira, dia 16 de novembro, em horário regimental, pois segunda-feira será facultativo, acompanhando o feriado de 15 de novembro. Uma boa quinta-feira a todos e até a semana que vem, se Deus permitir.
Muito bem.